Senhoras e senhores deputados, se pudermos continuar com os nossos trabalhos, eu gostaria de propor aqui uma pequena alteração, que é a seguinte. Nós estamos em bom tempo relativamente às audições, a terceira candidata já se encontra presente, mas o senhor deputado Ricardo Sousa confronta-me aqui com uma necessidade de tempo, que tem necessidade de se ausentar a partir do meio-dia. E se estivessem todos de acordo, eu propunha que fizéssemos aqui uma pausa nas audições, porque estamos perfeitamente em horas, e tratássemos só dos pontos que necessitam, que carecem da intervenção do Sr. Deputado Ricardo Sousa, para depois podermos libertá-lo para os seus afazeres. E, portanto, se estiverem todos de acordo, eu despachava já as informações. A referência que eu tenho aqui é só para informar a Comissão que o Sr. Deputado João Azevedo Castro, do Partido Socialista, irá participar numa reunião interparlamentar sobre o futuro da política de coesão, paralelamente com elementos da 6ª Comissão e da Capote, da 13ª Comissão. E não tenho mais informações a prestar à Comissão. E então entraríamos no ponto 2, então para o Sr. Deputado Ricardo Sousa, que é o escrutínio de iniciativas europeias, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agradeço a disponibilidade para fazer esta pequena alteração na ordem de trabalhos. A lista de iniciativas foi aprovada hoje no Grupo de Trabalho e que se encaminha para a homologação da Comissão. Uma lista de 23 iniciativas, na semana de 5 a 11 de outubro. Foram sinalizadas 7 iniciativas para conhecimento e 2 iniciativas para escrutínio, 2 propostas conjuntas de regulamento do Conselho para escrutínio à 2ª Comissão. É esta a proposta que foi aprovada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, alguma questão? Vamos votar, então. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E, nos termos em que combinamos, passaríamos, então, para o ponto 6, que requer a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Sousa, que são as propostas do Grupo de Trabalho. O relatório encontra-se aqui. O Grupo de Trabalho sobre Escrutínio, e que apresentou este relatório, julgo que todos tiveram a oportunidade de ver. O Sr. Deputado poderá colocar algum esclarecimento, se necessitar, mas julgo que também seguirá depois um guião para concretizar as medidas propostas. É isso? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, aquilo que aqui está vertido em escrito, pela equipa de apoio, a quem desde já agradeço, é a apresentação que foi feita já há 2 semanas aqui na Comissão. Portanto, essa discussão teve lugar nessa altura. Aquilo que se fez foi, no fundo, realizar um documento que melhor conseguisse explicar as propostas que tínhamos a fazer, que no fundo é uma tentativa de maximizar a metodologia aprovada em 2016. Portanto, estou naturalmente disponível para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado.
Terminou, Sr. Deputado. Alguma questão queiram colocar? Senhoras e senhores deputados, temos de votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Se estivessem de acordo, eu continuava com a ordem de trabalhos, para não andarmos a fazer saltos, talvez, porque o candidato é ao meio-dia. Querem continuar ou querem fazer a audição primeiro?
Eu só não sei se o facto do Chega não estar, não é? E não ter tido informação que podíamos entrar na ordem
do dia, se pode haver... O deputado do Chega e todos os partidos têm que estar presentes para saber como é que decorrem as reuniões. Pois, não faço a mínima ideia, não sei. O seu deputado é livre de entrar e sair, o seu deputado Paulo Muniz, e de gerir a sua agenda. Temos o ponto 3, que é a nomeação de deputado para emissão de parecer, sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais. A luta contra os atrasos também é uma luta contra os atrasos de pagamento. Que vai caber ao PS indicar o deputado que vai elaborar o parecer.
Sim, Sr. Presidente, será o deputado Carlos Brás.
Muito bem. Sr. Deputado Carlos Brás. E o ponto 4 é também de nomear um deputado relator sobre a PPL do Orçamento de Estado. Isto tem só simplesmente aqui uma pequena condicionante, já todos sabemos, portanto, o parecer deverá dar entrada na comissão até terça-feira, que é para na quarta-feira poder ser discutido, porque depois no dia 27 tem que ser remetido à COF. Portanto, este seria o calendário normal, ideal, excelente. E cabe ao Partido Social Democrata indicar o seu deputado. Quem é que indica, seu deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente, sou próprio.
É o seu deputado Paulo Muniz. A reunião da... Pronto, uma correção, que já me corrigiram, e bem, a reunião da CAI será na terça, na próxima terça, portanto, por isso tem que entrar pelo menos na segunda, que é para as pessoas terem o tempo de poderem estudar aprofundadamente esse maravilhoso parecer que vai fazer o seu deputado. E então, eu se calhar agora, porque assim, isto agora temos a discussão em votação do questionário, temos aqui um relatório, se calhar faríamos a audição e depois voltávamos a isto, porque agora vai demorar um bocadinho mais, temos o senhor procurador presente, portanto, para não fazer esperar, só por uma questão de estar na hora, mas acho que podemos fazer assim, se estiverem de acordo, e depois finalizávamos a ordem de trabalhos normal, que poderá demorar mais algum tempo, eventualmente, para a apresentação dos relatórios. É isso? Está bem assim? Vai chamar, doutora Vanessa, por favor? Sim? Ok, obrigado. Senhoras e senhores deputados, então, continuando o nosso trabalho, regressando à ordem de trabalhos, com todo o vosso beneplácito e colaboração, vamos continuar para concluirmos a nossa ordem de trabalhos, direitinho. Nós íamos no ponto 5, posso continuar então? Íamos no ponto 5, que é a discussão e votação de questionário para o 40º relatório bianual da COSAC. Julgo que tiveram a oportunidade de verificar as respostas que são propostas. Passaram pelos coordenadores e mesa, certo? O nível de perguntas são diferenciadas e as respostas correspondentes. Eu próprio também já estive a verificar. Algum dos senhores, seus deputados, quer colocar alguma questão, tem algum comentário a produzir sobre o tema? Se assim não é, não é?
Sr. Presidente, sim. Muito rapidamente, só se... enfim, também acompanhamos naturalmente e enviamos para os serviços da Comissão o nosso acordo. Não podia deixar de cumprimentar os serviços, que sei que também tiveram aqui um papel essencial e estamos, de facto, de acordo com o questionário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, assim sendo, eu passaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 da ordem de trabalhos. Um momento, por favor. Já foi, exatamente. Era isso que eu estava aqui à procura da ordem de trabalhos. E o ponto 7 diz-me respeito a mim mesmo, que é um relatório de uma reunião da AFET que se realizou já no dia 27 de junho. A delegação era composta por mim, pela Sra. Deputada Natália Oliveira, Sr. Deputado Rui Lage, Sr. Deputado Ricardo Sousa, com o apoio da Dra. Catarina Lopes e do Dr. Gonçalo Pereira. Isto a propósito da Declaração de Salónica e o alargamento aos países balcãs. Teve duas sessões, no fundo, uma sobre os custos do não alargamento e uma segunda sessão, aliás, depois teve um apelo meio também, uma segunda sessão que tinha como tema reforçar a segurança e resiliência democrática através do processo de alargamento. Pelo meio, ou inserido no meio, houve uma intervenção da Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros do Senegal, que realçou o compromisso com o sistema democrático e com a necessidade de continuar a existir e, preferencialmente, em incrementar os apoios que a União Europeia tem prestado ao Senegal a nível financeiro e não só. nas duas sessões introdutórias. Introdutórias, não, as sessões em si, houve uma consonância de posições quanto à necessidade do alargamento, o cumprimento dos requisitos impostos aos países e até se concluir o alargamento que haja uma intervenção maior da União Europeia através de programas financeiros que possam ajudar esses países a cumprir os requisitos. Eu próprio fiz uma intervenção também nessa houve ali uma altura uma ideia que me pareceu um bocadinho pouco razoável, que era, no fundo, classificar os países num primeiro segmento e num segundo segmento. E isso pareceu-me que não era de nada de acordo com os princípios da União Europeia. O seu deputado Rui Lastem fez uma intervenção muito interessante sobre a primeira sessão, e na segunda sessão também intervieram a senhora deputada Nathalie, Ricardo Sousa e outra vez o deputado Rui Lage. Portanto, acho que cumprimos bem cumprimos bem o nosso papel, todos nós, da delegação. De resto, o relatório está disponível, portanto, se os deputados alguma questão queiram colocar. Tum-tum. Não há questões. Então, o relatório não tem que ser votado, pois não. Está apresentado, está aceito. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos então para o ponto 8, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa, avaliação da execução das propostas 31 a 35 sobre o tema da transformação digital. E aqui vai intervir o Sr. Deputado Paulo Muniz, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. Esta última dimensão que nós fazemos o follow-up da Conferência sobre o Futuro da Europa, que é a dimensão do digital, eu começaria por partilhar convosco os principais aspectos que foram discutidos no âmbito do grupo de trabalho específico do digital no contexto da Conferência sobre o Futuro da Europa. Um grande aspecto que mereceu grande parte das recomendações de resto que estão plasmadas no relatório tem a ver com a inclusão no digital. Parecendo que não, a Europa ainda tem um elevado déficit de info incluídos. Não só aqueles que são, por razão da idade, não tiveram oportunidade de terem aprendizagem e contacto com as novas tecnologias, como vulgarmente dizemos, mas também aqueles que, por razões de formação ou da ausência de formação, e em idade ainda, por exemplo, de ingressarem no mercado laboral, tenham manifestamente dificuldades de acesso e de manuseamento das ferramentas digitais. Ao contrário do que se possa parecer, isto foi uma constatação transversal a todos os países, naturalmente uns com menos incidência, mas de resto foi uma preocupação comum. No âmbito ainda da inclusão digital, uma preocupação muito, muito importante, que é a participação cívica e o direito de cidadania e participação política por razão da exclusão informática. Aliás, na altura em que o grupo de trabalho estava no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa a discutir esse assunto, todos nos recordamos de um cidadão espanhol de idade avançada que não conseguia interagir com a sua junta de freguesia porque todas as ferramentas de interação eram informáticas e o senhor não tinha know-how, não tinha computador, não tinha e-mail e, portanto, sentia-se um excluído do ponto de vista da cidadania. Esse foi um assunto muito vincado neste grupo de trabalho. Outra dimensão importante tem a ver com o posicionamento da Europa no quadro mundial do digital. Nós sabemos que os Estados Unidos lideram ao nível das empresas ditas de alta tecnologia e as empresas de tecnologias de informação e comunicação, são os grandes players dos sistemas operativos, das telecomunicações, das comunicações eletrónicas, do comércio eletrónico. São eles produtores em primeira linha dos softwares e a Europa claramente não tem uma posição de liderança nesta área e isto faz com que o alerta que foi lançado nesse grupo de trabalho da Conferência sobre o Futuro da Europa alertou para a transversalidade negativa de nós não termos, de facto, uma posição de relevo na indústria do software a nível mundial. É outra recomendação que está patente naquilo que foram as conclusões desse grupo de trabalho. Adicionalmente, e aí julgo que a Europa pode liderar, e foi algo que também foi dito, são as dimensões da cidadania e da proteção e garantias de liberdades individuais. Isto é, o espaço digital veio colocar um conjunto de questões relativamente a direitos fundamentais, de que a Europa se orgulha ser precursora em muitos deles, que não estão à data da Conferência sobre o Futuro da Europa e ainda hoje plasmados nas alterações constitucionais, nas alterações das ordens jurídicas dos Estados da União Europeia e que consigam dar continuidade aos valores tradicionais de proteção que nós temos. Eu falo da proteção dos dados, por exemplo, biomédicos de cada cidadão. Nós falamos da capacidade de preservar um conjunto de informações que vão sendo acumuladas fruto da era digital e que não sabemos bem quem garante a sua preservação, mesmo inter-Estados, com particular relevo, porque à data da Conferência sobre o Futuro da Europa deu-se também a agressão da Rússia à Ucrânia. Colocou-se a questão dos dados pessoais dos milhões de cidadãos ucranianos que passaram a estar por via de invasão na posse do invasor e, portanto, na perpetuação de um conjunto de informação que fica sem controle e que não há, de facto, um regulamento transfronteiriço e até na União Europeia para combater isso. Também ao nível dos valores mais basilares de cada Constituição e que têm que ser adaptados à realidade, por exemplo, da inteligência artificial. Até que ponto aquilo que são valores da vida, que são valores da preservação de direitos que para nós estão no tradicional plenamente assumidos, na era do digital, como se transpõem essas garantias. O grupo de trabalho também versou e dedicou-se a essa matéria. Finalmente, gostaria de alertar para uma área muito, muito enfocada, que foi a proteção dos mais vulneráveis por via do acesso à net. Estamos a falar dos jovens, das crianças e outros que podem, na internet e, digamos, no espaço digital mais abrangente, virem a ter ameaças que não estão suficientemente elencadas e muito menos acauteladas na utilização das novas tecnologias e dos sistemas digitais. E, portanto, esta foi um caderno de encargos que foi lançado às autoridades europeias para promoverem mecanismos de proteção e de garantia em todos os Estados dos mais vulneráveis, quer na utilização, quer também no alvo da cibercriminalidade, como nós sabemos, os mais idosos, as crianças e os jovens, que são alvos preferenciais do famoso phishing e outras atividades de natureza ilícita, mas que usam as ferramentas digitais para conseguirem os seus objetivos. Portanto, foram, na essência, estas as grandes orientações, os grandes desafios. Muitos deles, de facto, estão em curso, mas são de alguma complexidade e, por isso, eu acho que foi importante também a voz dos cidadãos que estão representados na conferência, no plenário da Conferência sobre o Futuro da Europa, terem elencado e terem exacerbado a sua visibilidade. Muito obrigado.
Obrigado a esse deputado por essa explicação pormenorizada, exaustiva. Alguns dos seus deputados se querem inscrever? Assim sendo, avançamos então para o próximo ponto de ordem de trabalhos, que são os outros assuntos. Algum assunto que algum seu deputado queira colocar? Nós temos aqui a grelha de trabalhos programados e previstos para a nossa comissão, portanto, hoje temos o debate pré-Conselho Europeu com o Primeiro-Ministro em plenário. Na quinta-feira, amanhã, no pós-plenário, faremos a audição pós-Conselho Europeu informal de 6 de outubro, mais o pós-Conselho Extraordinário de 17 de outubro. E na próxima semana, então, dia 24, terça-feira, 16 horas, reunião ordinária da CAI, em que estará o parecer sobre a PPL do Orçamento do Estado. E a 26 e 27 de outubro, em Bruxelas, haverá Conselho Europeu. Temos para apreciação e votação a ata número 72 de 4 de outubro. Alguma correção, alguma questão relativamente à ata? Assim sendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém? está aprovada por unanimidade e encerramos os nossos trabalhos. Muito bom dia, muito obrigado a todos.